Boa tarde, ouvinte da Rádio Universitária FM. Está no ar o programa Resenha Econômica, um programa que tem como objetivo proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chaves da economia. Hoje ele será apresentado por mim, Matheus Jesus.
E Elionay Rodrigues.
Isso aí, Elionay. A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial dos Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. Nós estamos no ar todas as quartas-feiras, por volta do meio-dia, uma da tarde, mais ou menos. Fiquem ligados. No programa de hoje, falaremos sobre um importante assunto que ganhou destaque no noticiário dos últimos dias, o Projeto de Lei 4330, de 2004, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho dele decorrente.
Peraí, Matheus, como assim? Acho que a gente vai ter que traduzir isso aí. O que, que é esse negócio de prestação de serviço a terceiro? Então vamos lá, vamos tentar traduzir. Então, no Brasil já é possível a contratação de terceirizados para a realização de atividades meio, ou seja, atividades que não são principais na empresa, mas necessárias para a sua manutenção, como por exemplo, serviço de vigilância, serviço de limpeza e em alguns espaços de trabalho, semelhante ao que vemos nos bancos, nos supermercados e em algumas escolas. No entanto, não é possível haver contratação de funcionários terceirizados para a realização de atividades fins das empresas, as funções essenciais, que as definem como tais, atividades que são relativas ao próprio objetivo dela. Como, por exemplo, no caso de uma escola, né? Que a escola tem finalidade de ensinar, dar aula, logo quem faz isso é o professor. Então, haveria possibilidade de contratação de trabalhadores para exercer a função do professor na escola. Assim, o projeto de lei 4330 do ano de 2004, que hoje tramita no Congresso Nacional, visa exatamente isso, regulamentar a contratação de trabalhadores terceirizados para o desenvolvimento das chamadas atividades fins. Desse modo, o que se verificará caso tal projeto seja aprovado é a suspensão das limitações aos tipos de serviços que poderão ser alvo de terceirização pelas empresas.
Até aí está fácil de entender, né, Léo? Mas se tal projeto vier a ser aprovado, será que eles tiram mesmo as limitações do nosso mercado de trabalho? Por que dessa turbulência toda em volta desse assunto? Quais são os prós e quais são os contras? Bem, para que essas perguntas sejam respondidas, precisamos esclarecer algumas coisas, é claro, né? Acerca desse referido projeto.
Então vamos lá, Matheus, vamos seguir em frente aí.
Bem, ao contrário do que alguns pensam, esse projeto ele não é recente. Ele é um projeto de 2004, como já mencionamos, de iniciativa do parlamentar Sandro Mabel, que além de político, ele também é um sócio majoritário do Grupo Mabel. Os defensores do projeto utilizam-se do argumento que com maior geração de emprego, diminuindo assim o nível de desemprego do país, alegam também os direitos trabalhistas serão mantidos, apenas serão exercidos por outras entidades, que não a empregadora, as terceirizadas, que podem ser processadas da mesma forma caso não cumpram com tais direitos. Deste modo, os apoiadores do projeto da lei de terceirização tomam isto como fundamental para o desenvolvimento econômico do país, ao dar exemplos de países desenvolvidos, como Dinamarca, que possui uma quinta legislação trabalhista mais liberal do mundo, como aponta Bernardo Santoro, advogado e diretor executivo do Instituto Liberal. Mesmo sabendo que alguns trabalhadores perderão seu emprego, eles afirmam que funcionários que geram valor não serão dispensados. Por exemplo, no caso do trabalhador bancário, embora existam níveis bancários distintos, atendente, gerente e entre outras categorias, em princípio, ainda assim é um tipo de trabalho genérico, que não se exige muita especialização para desenvolver atividade, requeridas no dia a dia desse trabalho, que é atender o público, oferecer serviços e outros produtos bancários.
Pois é, Matheus, vale lembrar também que tem um pessoal que é contra, né? Então, assim, já os contrários ao projeto de lei, eles acreditam que a terceirização fere gravemente os direitos conquistados durante anos pelo sindicato e garantias constitucionais como a isonomia, porque admite que, em uma mesma linha de produção, ou seja, onde as funções são semelhantes, haja trabalhadores desempenhando os trabalhos idênticos, mas recebendo salários desiguais. Permite também a burla da garantia constitucional, da irredutibilidade de salários, na medida em que permite que o trabalhador possa ser demitido de sua empresa, tomadora de serviço e recontratado para a mesma função por intermédio de uma terceirizada, prestadora de serviço, mas com salário menor. visto que o número de trabalhadores disponíveis da prestadora para a mesma vaga é maior, o que torna o salário menor. E não bastasse, representa também uma violação direta a diversas convenções internacionais do qual o Brasil faz parte, como, por exemplo, as convenções 98 e a 151 da Organização Mundial de Trabalho, que tratam da proteção contra atos antissindicais e da sindicalização do serviço público. Isso sim, porque a contratação de empregados e funcionários terceirizados, ela enfraquece o sindicato, entidade com capacidade e engajamento de defender e representar os interesses de cada classe em especial. Ao retirar dos trabalhadores a sua unidade, a sua capacidade de mobilização e a sua própria consciência de classe, então isso tem que ser revisto, né? No fim, os trabalhadores das metalurgias não serão metalúrgicos, assim como os trabalhadores dos bancos já não serão bancários. Não passarão de trabalhadores em empresas de locação de mão de obra. Os opositores tomam o projeto de lei 4330 como retrocesso de direitos trabalhistas conquistados durante anos de atuação de seus sindicatos, acabando assim com a identidade das profissões, ou seja, a descaracterização do serviço prestado, onde agora novos empregados apresentam-se mais claramente como mercadorias.
Além desses fatores, Léo, há também a questão da alta rotatividade, né? Os terceirizados e as péssimas condições de trabalho deles. Segundo o DIES, 8 em cada 10 acidentes de trabalho ocorrem em empresas cuja mão de obra principal é terceirizada. E mais, essas também são responsáveis, em média, pela morte de 4 trabalhadores a cada 5 que morrem no ambiente de trabalho. Com os argumentos apresentados, fica fácil inferir quais são as consequências diretas e indiretas da regulamentação da terceirização do trabalho. O que se apresenta como uma alternativa ao crescimento do Brasil, Léo, mediante essa redução dos custos operacionais das empresas, com encargos trabalhistas, previdenciários, representa uma flexibilização. E com isso, queremos dizer, uma perda dos direitos conquistados e de identificação das relações de trabalho, onde o torna ainda mais precário. Bem, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular vocês a entenderem sobre economia e sobre relações sociais em geral, que no caso é o que trata ciências econômicas. Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Repetindo, peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufs.br. Uma boa tarde para todos